Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem. Estou gravando este áudio que vai ser a primeira parte, trazendo um panorama geral do que a gente vai acabar vendo nesse semestre, fatalmente no semestre que vem também, em análise do comportamento aplicado, que é isso que eu estou chamando de panorama geral comportamento operante, né? Ele vai ser basicamente um grande resumo com algumas mudanças de ordem do livro do Moreira e Medeiros. Por isso, se vocês quiserem aproveitar o tempo livre e ler o Moreira e Medeiros, tudo bem, né? A gente vai acabar lendo aos poucos ao longo do caminho, com mais detalhes, né? Mas esta aula é importante, especialmente para vocês terem subsídios e pensarem de um jeito um pouco mais contextualizado sobre o que significa o grande trabalho, né, o trabalhão, que eu fico chamando, de análise do comportamento, ok? Então eu vou dividir em dois esse momento. O primeiro áudio vai ser relacionado a esse grande resumo. O segundo áudio sobre considerações mais específicas relacionadas ao trabalho, né? Embora eu esteja colocando no podcast, né? Vou subir no Castbox. Eu não estou fazendo qualquer tipo de edição. Então, se eu for interrompido ou eu tossir no meio do caminho, que é muito provável, porque eu estou saindo de um quadro de gripe ou qualquer coisa do tipo, né? Se cair um meteoro aqui, vocês vão ficar sabendo e vai desse jeito mesmo, né? Quem sabe em um outro momento eu consiga fazer algo um pouco mais profissional, né? Mas o ponto é ele vai servir para este guia para gente e para vocês poderem fazer as atividades que eu vou mandar no e-mail, tá bom? É isso aí. Bom, então vamos lá. O livro do Moreira e Medeiros, ele a gente pode colocar como existindo alguns grupos, vamos dizer assim, de temas, né? Você tem um primeiro grupo relacionado, que seria o capítulo 1 e 2, relacionado a reflexos, né? Comportamento a reflexo. O inato e o aprendido, você vai ter depois a parte das consequências, consequências, aspas, positivas, né, que é o que ele chama de aprendizagem, pelas consequências, o reforço, né, e o controle aversivo, aprendizagem pelas consequências, o controle aversivo, né. Aspas positivas, porque vocês vão ver que nem sempre reforço positivo é algo legal, é algo desejável, mas isso a gente vai fazer uma discussão mais detalhada quando for a aula específica. Bom, depois você tem isso tudo referente ao depois da ação, né? Tem o antes da ação, que aí tem a questão do controle dos estímulos, né? Controle de estímulos. E depois você tem volta um pouquinho sobre algumas considerações de como ocorrem os esquemas de reforçamento, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E no final, ele fala, fazendo uma amarração disso tudo, sobre a questão da análise funcional, que é o gancho para eu falar sobre a avaliação funcional, que é um termo que eu uso do livro do Borges e Cassas, capítulo 10, do Leonardo Borges e Cassas, né, avaliação funcional como ferramenta norteadora de prática clínica. Então, eu vou terminar com isso daqui para vocês terem a noção deste panorama geral, ok? Bom, com relação ao reflexo inato, né, toda vez que a gente for falar de reflexo, comportamento respondente, a gente vai usar o termo eliciar, né? Há um estímulo, né? Então a gente tem algo que acontece, alguma mudança no ambiente que gera uma reação no organismo. Essa relação reflexa, né, respondente, A gente usa o termo eliciar. Então, um estímulo elicia uma resposta, tá? Quando a gente, por que que eu estou reforçando isso? Porque quando a gente for falar sobre a operante, não é o estímulo elicia uma resposta operante, é uma outra coisa, né? Ele fornece contexto, ele aumenta a probabilidade. A gente vai usar um outro tipo de nomenclatura, justamente porque a relação é diferente. Quando eu falo que o termo elicia, é que é como se fosse algo, vamos dizer assim, aspas, automático, né? Então vamos pegar o exemplo mais óbvio, né? Que é o do susto. Então você vai. A gente está aqui, né? Eu estou aqui no conforto da minha casa, né, gravando este áudio para vocês, e de repente, de fato, cai um meteoro. Não estou dizendo que vai destruir a humanidade, mas cai um meteoro, a gente ouve uma explosão. O que que acontece? Houve uma alteração no ambiente na qual eu estava presente, né? Especialmente uma alteração sonora, ou há um estímulo sonoro de grande magnitude, de grande intensidade, esse estímulo sonoro, né? Quando há esse estímulo sonoro, e de repente, quando eu não estou esperando esse estímulo sonoro, acontece uma resposta de susto, né? Então, o estímulo sonoro elicia uma resposta de susto em mim. Retomando, né? Minha filhinha veio me atualizar das notícias aqui da casa. Bom, então, quando tem essa alteração, esse estímulo sonoro que acontece aqui no meio ambiente, ele elicia uma resposta que a gente, olhando de fora, falaria assim: nossa, o Renan levou um susto, né? Então, a gente pode imaginar sobressalto, a gente pode imaginar a pupila aumentando um pouco, a gente pode imaginar o coração se acelerando, coisas nesse sentido, né? Até reações de tremedeira, né? Leves ou altas, dependendo da intensidade, uma série de coisas. Tudo eliciado por um estímulo sonoro que foi o meteoro se chocando aqui por perto ou entrando na atmosfera. Bom, a gente vai ter essa relação, né, reflexa. Ela pode ter duas naturezas, né, inata ou aprendida. Como dizem os nomes, e vocês já viram um pouco dessas discussões, tanto em genética quanto em epistemologia comigo, você vem, né, todo mundo vem ao mundo com um conjunto de, vamos dizer assim, coisas gravadas, né, usando softwares instalados, usando uma metáfora computacional, né, que seriam esses reflexos inatos, né? E você tem a possibilidade de aprender novas respostas reflexas ao longo da vida, né? Bom, uma relação os comportamentos reflexos, eles sempre vão ter algumas relações entre a situação do estímulo, né, as características do estímulo e as características da resposta que esse estímulo produz no organismo. Então, por exemplo, quanto maior a magnitude do estímulo, né, maior a intensidade do estímulo, maior a resposta reflexa. Então, por exemplo, um meteoro que caia aqui, né, a 1 quilômetro daqui de casa, provavelmente faria um barulho muito grande. E eu levaria um susto igualmente muito grande, né? Se alguém solta fogos a uma distância, vamos dizer assim, 500 metros, né? Que eu não estou esperando, mas ainda assim eu escuto e levo um susto, provavelmente o susto vai ser muito menor, porque a intensidade do barulho dos fogos a 700 metros, 1 quilômetro, é muito maior do que o comparativo com o meteoro. Então, quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude da resposta. Uma outra relação é a relação que a gente falaria de latência, né? Então, quanto maior a intensidade do estímulo, menor a latência. O que que eu quero dizer por latência? É o tempo de reação do organismo. Então, mesma coisa. O meteoro caiu aqui perto, né? Logo depois que acontece que eu escuto o barulho do meteoro, eu já tenho uma reação muito mais rápida. Isso a gente poderia medir, né? Se a gente tivesse uma maquininha que estivesse avaliando tanto as minhas respostas fisiológicas quanto o estímulo, quando vem o barulho do meteoro se chocando em algum lugar, eu consigo identificar quanto tempo se passa até eu ter a minha primeira reação fisiológica, né? Mesma coisa com os fogos lá longe, né? E a tendência é que quando tem os fogos lá longe, mas mesmo assim me gera uma resposta de susto, essa resposta ela vai ser um pouquinho mais demorada do que a resposta ao barulho do meteoro, né? Vocês já devem ter notado isso, por exemplo, quando tem aqueles amigos zoeiros que vão dar sustos nos outros, uns nos outros, né? Então tem uns que fazem assim um bu, e a pessoa parece que demora assim para processar, e depois ela de fato faz assim, né? E você, meu, você tá de zoeira comigo? Não, é porque realmente a latência é maior porque a intensidade do estímulo foi razoavelmente pequena, né? Bom, uma outra questão importante também em relação ao estímulo é que ele precisa ter uma certa quantidade, né, uma certa intensidade para gerar uma resposta fisiológica no organismo. Então não é qualquer estímulo, é a partir de um tanto de estímulo que a gente consegue observar esse tipo de situação. Então é a mesma coisa. Se tá muito longe aonde o meteoro caiu, por exemplo, ninguém se assustou com o meteoro caindo quando teve aquela chuva de meteoros, né? A chuva de granito, como alguns gostam de falar, né? Lá na Rússia, que despencou pedra do céu. E aí você tem uma. Ninguém se assustou com aquilo lá, que não fossem os próprios russos, porque ninguém ouviu, né? Mas se a gente estivesse um pouquinho mais próximo, então cada hora a gente ia ouvir alguma coisa, né? E a partir de um tanto, aí sim a gente ia começar a se assustar. Às vezes a gente ia ouvir só um, né? Isso não ia assustar. Depois, em outros momentos, poderia ser um ou um pou, né? E aí chega um momento que, a partir de um tanto, né, de intensidade, a gente realmente se assustaria. Um aspecto importantíssimo em relação a todas essas coisas é: depende da pessoa. A gente consegue observar essas relações no geral, mas efetivamente, qual é a relação da intensidade, né, ou de um estímulo X e o tempo de latência para responder esse estímulo? Tem que ver caso a caso. Tem que ver qual é a pessoa, como é que a pessoa reage, às vezes em qual contexto, às vezes com sono ou às vezes em alerta depois de tomar café, isso pode variar. Então você não tem uma resposta padronizada para todos os seres humanos, né? Isso vai haver uma variação. Tem gente que a partir de um certo tanto já vence o limiar, né? E já tem uma reação reflexa a isso. Tem gente que precisa de mais intensidade no estímulo para ter a mesma reação, então cada um vai variar, ok? Bom, um aspecto importante aí relacionado à questão do reflexo aprendido é que toda essa relação que eu estou descrevendo para vocês, uma relação reflexa de haver um estímulo que elicia uma resposta, ela pode ser aprendida, né? Então você tem uma situação que precisa acontecer dentro da história daquele organismo, que é de aprendizagem desta relação, né? E como é que vai acontecer essa aprendizagem? Bom, primeiro, você precisa ter um estímulo que elicie uma resposta reflexa. Esse estímulo será acompanhado de um estímulo neutro para aquela resposta reflexa. E depois de um conjunto de emparelhamentos, o que que acontece? Aquele estímulo neutro passa a ser um estímulo condicionado, que passa a eliciar uma resposta reflexa condicionada. É a mesma resposta. Então, vejam, a gente está falando, por exemplo, o clássico, né, o experimento clássico que deu origem a todas essas observações, é do Pavlov. Você tem a situação do cão que salivava diante da apresentação de comida, e aí, lá pelas tantas, o Pavlov e os experimentadores começaram a notar que os barulhos que antecediam a apresentação da comida, por exemplo, os passos dos pesquisadores que estariam levando a comida, esses passos já passavam a eliciar o reflexo de o respondente de salivação nos cães, né? Então, você tem essa situação, né, de emparelhamento, então barulho de sapato, né, batendo no chão de passos de uma pessoa, não eliciava salivação nos cães. Ele era um estímulo completamente neutro em relação à salivação, né? Ele poderia eliciar outras respostas nos bichos para outras coisas, mas não para a salivação. Isso precisa ficar bem claro, né? Aí, a partir do momento que houve um emparelhamento dessas coisas, o que que aconteceu? Os cães começaram a salivar quando ouviam os passos dos pesquisadores. E mais importante, né, chegou um momento que os passos eliciavam a salivação, mesmo que os pesquisadores não apresentassem comida, né? Então, é claro que isso, por exemplo, tanto quanto você aprende, se isso acontecer por muito tempo, de terem os passos e não ter a comida, terem os passos, não terem a comida, essa salivação vai deixando de acontecer, né? Vamos assim, aspas, perdendo esse tipo de condicionamento, ok? Bom, vocês, duas observações bastante importantes, né, com relação a essa questão do reflexo. Uma, você tem a situação de fazer acontecer uma generalização, né? O que que é isso de generalização? Por exemplo, pense numa situação que a pessoa teve uma experiência muito ruim com o carro, né? E é um clássico, né? Ah, estava dirigindo, perdeu o controle, o carro capotou, não aconteceu nada com a pessoa, mas foi uma experiência muito, muito ruim, né? E aí depois ela começa a desenvolver, né, uma reação emocional, terrível ao entrar em coisas que se movimentam, né? Bom, ela teve uma experiência muito ruim com um carro, né? Mas com ônibus, com caminhões, sei lá, patinete, bicicleta, ela poderia ficar em diferentes graus, né? Com um desconforto muito grande, a ponto de não querer entrar, não querer participar, por conta dessa primeira experiência com o carro, né? Que isso é o que a gente chama de generalização respondente. A gente vai ver com mais calma depois a questão da generalização respondente, que ela vai ser importante para entender algumas coisas que acontecem dentro do, inclusive, da terapia, né? Especialmente com a segunda observação. Quando a gente está falando de respondente, normalmente a gente está falando muito sobre a questão do estudo de emoções, né? Então, quando a gente fala da emoção, né, ser um colateral, né, do que a pessoa está passando na vida dela, a gente está falando justamente de que, sendo um respondente, sendo um reflexo, tem coisas que vão eliciar, né, tem estímulos que vão eliciar esse tipo de resposta, né, que a gente chama de emoção, sentimento, às vezes de um jeito meio misturadão, né, e que simplesmente a pessoa vai sentir. Por isso que é um negócio meio estranho quando a gente fica ouvindo: ah, você tem que controlar os seus sentimentos. Parece aquela situação de: olha, quando tiver muita luz aqui, você for num ambiente, de um ambiente escuro para um ambiente claro, tente controlar a tua pupila. Tente ver se você continua com a pupila dilatada como você estava no ambiente escuro, dentro de um ambiente claro, né? Então, por isso que não faz muito sentido esse tipo de argumento, mas é algo que a gente vai ouvir muito, e por isso que também vai ser bastante importante a gente entender a questão do comportamento respondente, para depois poder trabalhar conjuntamente dentro da clínica com o operante, que normalmente é o que a gente está olhando, ok? Bom, muito bem. Aí chegamos no comportamento operante. Por que o comportamento operante é tão interessante para nós, analistas do comportamento? Primeiro, porque ele traz uma relação bastante importante entre o organismo e seu ambiente, que é do que o organismo opera no seu ambiente. Ele modifica o seu ambiente e, por sua vez, é modificado por ele. Então, o organismo, dentro da análise do comportamento, ele é um organismo bastante ativo, né? Então, está sempre havendo uma troca entre essas duas situações: do organismo mudar o meio ambiente, do meio ambiente mudar, modificar o organismo, né? Como que a gente vai fazer esse tipo de análise? O que a gente vai chamar de... E aqui, gente, vocês vão, né, acho que a gente comentou rapidamente nas nossas aulas, de que há, mesmo dentro da análise do comportamento, algumas diferenças em como esses processos são vistos, olhados, verificados, né? Então, a gente vai ter uma das nomenclaturas para entender o comportamento operante, é o que a gente chama de contingência de três termos, ou tríplice contingência, né? O que é a contingência de três termos? Primeiro, o que é contingência? Contingência, né, a via de regra, ela é entendida dentro de uma relação se-então, né? E se então, dentro do que o organismo está passando com o seu ambiente. Então, por exemplo, vou dar um contra-exemplo. Eu fecho a janela e eu escuto um trovão vindo depois que eu fechei a janela. É uma contingência de se então? Não, porque independentemente de eu abrir ou fechar a janela, o trovão não está nem aí para o que eu estou fazendo com relação à janela. Ele estava lá, levando a vida dele de nuvem, né? E naquele momento, circunstancialmente, naquele momento. Circunstancialmente não, desculpa. Especificamente naquele momento, eu fechei a janela e também ouvi o trovão. Só que outras vezes que eu for fechar a janela, a não ser que seja por sorte também, assim como nesse primeiro caso, eu não vou ouvir o trovão. Não sou eu que estou modificando o ambiente a ponto de ouvir o trovão, né? Agora, uma contingência de se então pode ser entendida de: se eu fecho a janela, então diminui a luz que está entrando aqui no meu quarto, né? Isso sim. Isso é uma modificação que eu estou promovendo no meu ambiente, que está gerando consequências para o meu ambiente.
E que aí eu, a partir daqui, eu posso analisar se como é que isso vai se dar, se em outras situações similares eu vou fechar a janela, se não, como que essas coisas vão se dar, né? Mas vejam a relação de contingência aqui. Se eu fecho a janela por causa de eu fechar a janela, então, como consequência, diminuiu a quantidade de luz que entrou no quarto, né? Ou a quantidade de vento, ou mesmo a chuva que estava entrando e molhando as coisas e coisa do tipo, né? Se eu aperto o interruptor, então, em condições normais, obviamente, a luz se acende, né? Se o estudante levanta a mão para fazer a pergunta, então o professor passa a palavra para o estudante, mais ou menos naquele momento, ou faz alguma sinalização de que viu a palavra, né? E então a gente vai tendo essas relações acontecendo, tá? Então a relação de contingência, ela sempre vai ser essa situação C, então, né? E a gente está falando de contingência de três termos. Então a gente tem a contingência, um termo que seria o termo antecedente, né? Que é o que a gente vai chamar do papel do contexto, né? O estímulo discriminativo, né? Você tem então os estímulos antecedentes, você tem a resposta e você tem a consequência daquela resposta. Então vejam que tem essas relações de contingência. Se o estímulo antecedente, então a resposta. Se a resposta, então a consequência. É esta relação entre esses termos. E a gente também tem a relação de se aquela condição antecedente também tem uma relação com a consequência, né, e vice-versa. Então, todos esses termos, eles acabam se influenciando. Bom, mas guardem isso. Então, se estímulo antecedente, então resposta. Se resposta, então consequência. Ok? Bom, quando a gente vai olhar, e o livro começa falando justamente da consequência, né? Quando a gente vai olhar a consequência, a primeira coisa que aparece é no capítulo 3, o reforço, né? Que vai falar assim: ah, aprendizagem pelas consequências, o reforço. O que que é o reforço? É aquela consequência que aumenta, via de regra, aumenta a probabilidade futura daquela relação toda acontecer novamente. Então, como assim, professor? Olha, eu não fui e fechei a janela para diminuir a luz. Vamos dizer que o sol estivesse entrando aqui no quarto e isso estivesse me incomodando demais, né? Bom, eu vou, fecho a janela, diminui a luz e eu tiro aquela coisa ruim que estava rolando aqui, né? Numa próxima vez que acontecer isso de novo, aumenta-se a chance, né? A chance foi aumentada de eu ir de novo até a janela, fechar a janela para diminuir a luz. Né? Neste caso, vejam, eu estou tirando algo que estava no meu ambiente e que estava sendo ruim, estava sendo aversivo. É uma quantidade muito grande de luz ou de calor entrando pela janela, pode incomodar. E eu faço alguma coisa para tirar aquilo lá, né? Bom, guardem esse exemplo que eu já volto nele. Uma outra possibilidade. Eu tô, né, comendo alguma coisa, gosto muito de, sei lá, molho inglês, e aí eu peço o molho inglês para a pessoa que tá dois lados de mim, né, para ela me passar. Eu estou com o molho inglês na minha mão quando eu vou pedir o molho inglês? Não, óbvio que não. Mas se eu pedir, então eu vou ter a possibilidade de jogar o molho inglês na minha comida. Né? E aí vejam que, ao contrário da janela, que estava com alguma coisa, um estímulo presente, de um jeito que ele era um estímulo aversivo, né? Por outro lado, eu não tinha o estímulo vamos dizer assim, que eu queria, que é o molho inglês, né, o gosto do molho inglês na comida. E a partir de uma ação minha, o molho inglês passou a ficar disponível para mim, né? Essa situação de você não tem o estímulo e passa a tê-lo, né? Terem a possibilidade, como consequência, passa a ter a possibilidade de a presença desse estímulo, é o que a gente chama de reforçamento positivo, tá? O positivo, ele se refere à adição de um estímulo ao ambiente. Por sua vez, vocês já devem estar imaginando aonde eu vou chegar, né? A questão da janela, sendo que o estímulo já estava ali, né? A luz do sol que estava me incomodando já estava ali. Eu emito uma resposta que cessa aquela estimulação aversiva, ou diminui aquela estimulação aversiva, tira aquele, vamos dizer assim, aspas, tira o estímulo do ambiente. Logo, eu subtraio do ambiente aquele estímulo. É o que a gente chama de um processo de reforçamento negativo, ok? Ambos as situações de reforçamento, positiva e negativa, elas aumentam a chance de probabilidade da probabilidade futura daquela cadeia de relações, né, daquele comportamento acontecer novamente, né? A diferença é que o comportamento o reforçamento negativo, eu retiro um ambiente, um estímulo aversivo. No reforço positivo, eu insiro um estímulo, no caso que a gente normalmente chama, né, de um estímulo reforçador. Um aspecto muito, muito importante, gente, que eu vou pegar muito no pé de vocês é o seguinte: quando a gente pega no geral, né? Se você for perguntar para alguém por que que você faz o que, por que que você continua fazendo o que você continua fazendo, a gente vai encontrar essas relações de reforçamento positivo e negativo. A pessoa continua fazendo o que ela está fazendo, né? E você chegar e falar assim: olha, ela está fazendo isso porque ela está sendo reforçada, não me diz absolutamente nada em relação a isso. Eu preciso saber especificamente sobre qual estímulo ou quais estímulos a gente provavelmente está conversando, mesmo que eles sejam hipóteses iniciais levantadas. Então, sabe aquela coisa de: nossa, cara, você tá com aquela pessoa que está te devastando emocionalmente, né? Mas por que que você continua com esta pessoa? Ah, porque está sendo reforçado. Bom, tá. E que mais, né? Aí a gente começa a pensar: será que ela continua com aquela pessoa que faz mal para ela porque ela tem uma dependência financeira? Será que é porque ela tem o que a gente chamaria de uma dependência emocional, então é pior estar sozinha do que estar mal acompanhada? Será que tem alguma outra coisa que só aquela pessoa tem, né? Então, quando ela é carinhosa, ela é muito carinhosa e vale a pena, e alguma coisa assim. Então vocês veem que tem várias possibilidades dentro daquela situação concreta, e que inclusive levariam a caminhos completamente diferentes dentro de uma terapia, né? Então, por isso que é muito, muito, muito importante que a gente tente ao máximo identificar essas relações das consequências. O que é reforçador positivo? O que é reforçador negativo? Que estímulo, de qual estímulo a gente está falando? Qual é o processo que a gente está falando? Ok? Bom, existe uma parte aqui, né, na parte de reforço positivo, que é o termo extinção. Extinção do comportamento é quando há uma resposta, né, que já foi anteriormente reforçada e ela passa a não ter qualquer tipo de consequência. Vejam, não é ter uma consequência negativa, não é ser inserido um estímulo aversivo, não. A pessoa responde e nada acontece. Vocês já viram, acho que eu já cheguei a mostrar para vocês aquele exemplo de a pessoa tá lá na balada, né? a outra que está olhando, né, a pessoa na balada, que está com interesse, vai, manda uma piscada, e a primeira pessoa não viu essa piscada. Então, o que que acontece? Ela não reage, ela simplesmente não reage, nada acontece. Qual que é a tendência dessa pessoa que piscou? Piscar de novo, né? Quer um exemplo mais comum, né? Não sei se mais comum, porque nem todo mundo, a gente usa mais o WhatsApp do que telefone. Mas aquela situação de, olha, eu liguei para fulano para saber de alguma informação, para ter alguma coisa, e tocou, 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 ninguém atendeu. Não é que houve um problema, a pessoa foi, te xingou, não. Simplesmente tocou o telefone e ninguém atendeu. O que que normalmente a gente faz? A gente liga de novo, né? Isso daí é bem próprio da extinção. Vou passar rapidinho pela extinção. Só para falar disso, isso é um processo importante, é um processo que também gera muitas vezes efeitos emocionais na gente, né? Mas a gente vai ver com mais calma depois. Só não esqueçam dessa possibilidade também. Bom, punição positiva e punição negativa. Como vocês notaram, tem a questão de você ter o tipo de estímulo, né, o tipo de consequência que acontece, ela diminui a frequência futura da resposta. O reforço aumenta, a punição diminui. Punição positiva é quando você insere um aversivo. Punição negativa é quando você retira um estímulo reforçador. Então, tá lá, vamos lá. A gente usa muito, é muito óbvio, exemplos com crianças, né? Então você tá lá, tem a criancinha, tem a criança, né? Vamos pegar um pré-adolescente que tenha feito alguma coisa, né? Que a mãe ou o pai não gostar, né? E aí ele tinha acesso ao celular, né? E por conta dele ter feito aquilo, o que que acontece? Ele perde acesso ao celular. Ele fica de castigo. Esse é o tipo de processo que a gente chama de punição negativa. Ele tinha acesso àquele estímulo e passa a não ter mais, né? Punição positiva é o estímulo que é inserido, é o estímulo aversivo que é inserido. Quando a gente pensa na palmada, né? É o mais óbvio de imaginar que é o que vai de uma inserção de uma estimulação aversiva, né? Ah, o pai bateu para que ele aprendesse a não mais fazer aquilo lá, né? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. A gente vai olhar com mais calma por que que a gente evita ao máximo trabalhar com estimulação aversiva, né? Tanto na clínica quanto na vida. Bom. Então, resumindo, você aumenta a chance do comportamento acontecer novamente. Você está falando de reforçamento. Inseriu um estímulo, reforçamento positivo. Retirou um estímulo, parênteses, aversivo, reforçamento negativo. Punição é diminuiu a chance daquele comportamento acontecer. É punição. Diminuiu inserindo um estímulo aversivo. Punição positiva. Diminuiu retirando um estímulo reforçador. Punição negativa. Ok? Depois a gente vai fazer alguns esquemas, alguns quadrinhos esquemáticos para facilitar. Mas eu gostaria muito que vocês lembrassem disso. Aumentou a chance do comportamento futuro acontecer, reforço. Diminuiu a chance do comportamento futuro acontecer, punição. Inseriu o estímulo, é o positivo. Retirou o estímulo, é o negativo. Gente, um aspecto também muito importante, um lembrete muito, muito importante. Positivo e negativo só diz respeito a colocou ou retirou um estímulo do ambiente. Não quer dizer juízo de valor, ok? Então, quando a gente está falando de punição positiva, a gente não está falando de uma punição legal. Lembrem-se disso. Não é uma punição boa, não é disso que a gente está falando. A gente só está usando um tipo de nomenclatura, né, para entender o processo que está acontecendo ali, ok? Bom, indo para a parte final desse áudio, você tem também a situação do que está acontecendo antes. Há estímulos anteriores que nos indicam que se tal coisa acontecer, né, se tal resposta acontecer, há uma chance grande dela ser reforçada positivamente, que é o que a gente chama de estímulo discriminativo. Nossa, professor, como assim? Vejam, vocês estão lá dirigindo o seu carro na estrada. E aí aquela estrada, sabe, São Carlos Descalvado, que uma boa parte é trecho pista simples. Só que tem alguns pedaços que você pode ultrapassar o carro que está mais devagar ou o caminhão que está mais devagar na tua frente, né? Mas qual que é o start para isso? Você olha uma série de coisas. Você olha a velocidade do caminhão, você percebe a velocidade do caminhão, a velocidade do teu carro, a relação entre as duas coisas. Você olha se não está vindo algum carro do lado, né? Se está na faixa descontínua, pensando que você vai seguir as regras de trânsito, né? Você tem visibilidade para olhar e falar assim, ah, tá, todas essas relações aqui me indicam, né? Me dão a sugestão de que sim, há uma ocasião para eu poder ultrapassar, para eu poder fazer a ultrapassagem, né? Um outro exemplo acontece muito com casais, que é aquela coisa, às vezes, assim, uma terceira pessoa chega e fala assim, ô, vamos no sábado nos encontrar todo mundo, né? E aí a pessoa, você responde assim, ah, eu vou falar com ele, eu vou falar com ela, mas não hoje, porque ele tá de mau humor. Mas quando ele tiver um pouquinho mais tranquilo, aí eu falo com ele ou com ela. E o que, que a gente está pensando? Como estímulo discriminativo, né? A chance de poder receber um sim para vamos sair, né? Ela aumenta quando a pessoa está de bom humor. E ela diminui quando a pessoa está de mau humor, né? Essa situação de quando a gente tem uma condição antecedente que sinaliza para a gente que provavelmente a resposta não vai ser reforçada, a gente chama de estímulo delta, tá? Aqui, gente, existem... vai ser importante para a gente trabalhar com essa questão de estímulo discriminativo, estímulo delta, porque a gente pode trabalhar, a gente vai aprender ao longo do caminho, né, da nossa vida, né, quando que é estímulo discriminativo, quando que é estímulo delta, por um negócio chamado treino discriminativo. Então, para esse casal, né, que está há bastante tempo junto e que nota quando é hora de falar certas coisas, quando não é hora de falar certas coisas, é porque passou por treino discriminativo. Então, por exemplo, a moça chegou para o cara e falou assim, ô, vamos sair, né, com fulano, quando ele estava com a cara amarrada, ele falou, não, imagina, eu quero ficar em casa, eu quero, sei lá, assistir rugby, não sei o quê, né? Mas quando estava tudo bem, ele estava de boa, de bom humor, ela chegou e falou, ah, vamos sair com fulano? Vamos, faz tempo que a gente não vê fulano e tal. O que que acontece? As pessoas começam a notar esta variação de situação, né? De probabilidade de algo acontecer ou algo não acontecer. Vocês devem imaginar que crianças são muito sagazes em notar essas coisas, né? As crianças aprendem muito rápido a se comportar com relação aos pais. Tanto que vocês podem notar que certas coisas, a criança pode até falar assim, a criança ou adolescente, ah, tem hora que eu tenho que pedir para o meu pai para conseguir tal coisa. E tem hora que eu tenho que pedir para minha mãe. Porque se eu inverto, eu não consigo, né? Então, tal o nível de treino discriminativo, ok? Bom... Você vai ter também uma situação de que algumas consequências de um comportamento eles podem servir de estímulo discriminativo para outros comportamentos. E a gente consegue encadear essas coisas. Seria como se a gente estivesse vendo um filminho de comportamentos acontecendo, né? Cada comportamento é uma foto, e aí a gente vai juntando uma foto na outra e a gente vê um filme se passando. Um exemplo muito bonitinho, muito clássico disso daí, é o da, vamos dizer assim, da pessoa na pizzaria, né? Então, a pessoa sentou lá na pizzaria, chamou o garçom, né? Aí tem como consequência, o garçom tá ali ouvindo para anotar o pedido. A pessoa fez o pedido e isso serve de antecedente, né? Para o garçom anotar o pedido e, com o pedido anotado, ir até o cozinheiro e passar o pedido para ele. O pizzaiolo passar o pedido para ele. Quando o pizzaiolo recebe o pedido, isto é um estímulo discriminativo para ele começar a fazer a pizza, né? E depois, quando ele estiver com a pizza feita, ele sinaliza o garçom de novo para pegar a pizza e levar para a mesa. Então vocês veem, a gente tem várias pessoas, né, envolvidas, pelo menos três, estou pensando pelo menos na pessoa que come, no garçom e no pizzaiolo, e que a resposta de um, né, gera uma consequência que serve de estímulo discriminativo para o anterior, ok? Voltando um pouquinho para falar sobre a questão das respostas, uma coisa que eu quero que fique muito claro para vocês é o seguinte. Tem horas que quando a gente tenta, por exemplo, você normalmente recebe bem a pessoa que, né, que pede para sair, vamos comer uma pizza, vamos comer um lanche. Óbvio, né, gente, isso em condições não de quarentena, né? Mas a pessoa topa bastante, não significa que ela tope sempre, ou seja, 100% das vezes. E não é porque tem um dia ou outro que ela não topa que isso acaba, vamos dizer assim, desestimulando a pessoa que convida a não convidar mais, né? Não é assim que funciona. Se a gente está falando de uma certa intermitência, de vez em quando acontece, de vez em quando não acontece, a gente vai chamar de esquema de reforçamento. Esquema de reforçamento é um troço bastante importante, porque depender de como ele acontece, se por tempo, se por razão, se isso é fixo, se isso é variável, vai determinar muito o padrão de resposta que a gente tem. E aí, com os gráficos, eu mostro para vocês mais especificamente, tá? Mas fiquem com isso na cabeça também, pode ser um negócio importante para a gente considerar. E por fim, vocês veem que para qualquer comportamento que eu for pensar, eu consigo pegar e ter esse tipo de análise, né? De quais são os estímulos discriminativos, os estímulos delta, quais são as respostas, quais são as consequências prováveis, etc, 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 né? E a isso a gente chama de análise funcional, né? Bom, análise funcional é o capítulo 9, né, do livro do Moreira e Medeiros, e que me dá o link para falar sobre avaliação funcional. Avaliação funcional, eu vou colocar aqui os quatro objetivos dela a partir aqui do página 105, né, do capítulo 10, avaliação funcional como ferramenta norteadora da prática clínica. 1. Identificar o comportamento-alvo e as condições ambientais que o mantém. 2. Determinar a intervenção apropriada. 3. Monitorar o progresso da intervenção. 4. Auxiliar na medida do grau de eficácia e efetividade da intervenção. Então, a análise funcional, ela sempre vai ser na direção da gente conseguir pegar um pedacinho da realidade, decompor esse pedacinho da realidade
e ver o que que está sendo, quais são as relações que estão acontecendo lá dentro. O que que deve ser estímulo reforçador, o que que deve ser estímulo aversivo, se está havendo uma espécie de punição, ou se está havendo uma espécie de extinção, como que essas coisas vão se dar. Quando a gente está falando da avaliação funcional, a gente já está falando de algo um pouco mais propositivo. Então, eu faço essa análise e também proponho uma intervenção e vejo a situação dessa intervenção. Ok? Acho que, como um panorama geral, era isso que eu queria dar. Ele é, obviamente, uma super simplificação de tudo, né? Eu só dei os highlights, vamos dizer assim, as partes mais importantes dele, né? E a gente vai ter a possibilidade de conversar pormenorizadamente de cada uma dessas coisas que eu falei todas. Mas acho que para a função de ter uma noção geral, ele já serve bem, ok? Um abraço, até o próximo áudio. Tchau, tchau.